boa, Senhor. Nós te fazemos bem-vindo, Espírito Santo. Sabemos que o Senhor já está aqui neste lugar. Sabemos que o Senhor já está tocando os nossos corações, tocando a nossa mente. Sabemos, Pai, que o Senhor está aqui. Senhor, nós viemos à Tua casa prestar um culto a Ti, Senhor, um culto agradável ao Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque precisamos do Senhor. Amados, comece a falar com o Senhor. Oh, Espírito Santo, vem tomando os Teus filhos nesta noite, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor jamais, jamais vai rejeitar um coração contrito e quebrantado que se achegue à Sua presença. Senhor, eis aqui o Teu povo, a Tua igreja. A Tua igreja com um coração contrito e quebrantado na Tua presença. Senhor, que nesta noite milagres aconteçam. Que nesta noite o Senhor visite as mentes, o coração. E que nada mais seja como antes. Nada mais. Porque hoje eles firmaram mais uma vez que não sabem mais viver sem o Senhor, Pai. Seja muito bem-vindo, amado. Seja bem-vindo. E toma este lugar. Toma os Teus filhos. A casa é Tua, Pai. A casa é Tua. Amém, amados. Nós podíamos continuar só adorando, não é? Mas um culto agradável ao Senhor. Nós podemos adorá-lo. Nós podemos clamar, nós podemos chorar. Mas nós precisamos ser ensinados pela palavra do Senhor. A como nos mover, a como caminhar. Então, vocês podem tomar assento. Que essa doce presença, essa maravilhosa presença, continue te envolvendo onde você está. A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Como prosseguir? Amados, hoje é dia 29 de setembro de 2024. São exatamente quase 19 horas. 18h45, e eu tenho uma pergunta a vocês: o que você fez com a sua vida até os dias de hoje? O que você fez com a vida preciosa que o Senhor te deu para viver até o dia de hoje? Quais foram os teus acertos, as tuas vitórias, os teus erros, as percas, os ganhos? Se desse para fazer um filme da sua história, qual seria o nome? Como foi a sua trajetória? Como está sendo? Quem são os atores principais da tua história? Quem são os convidados especiais? Aqueles que se destacam? Sabe quem tem que ser o convidado especial do filme que é a tua história? Alguém sabe quem? O Espírito Santo. Nosso amigo. Nosso amado e doce Espírito Santo. Ele vai brilhar. Amém? Como ser abundante? Dia 29, eu volto a repetir. Hoje é dia 29, fim de mês. Esse mês todo nós tratamos como ter uma vida abundante, como ser abundante. E talvez você, puxa vida, eu ainda não conquistei tudo o que eu queria, eu nem sei o que significa essa palavra, eu nunca pude desfrutar de uma palavra como essa. Eu sempre, quando as pessoas me perguntam como você está, nem sei como estou. Mas o Senhor está aqui hoje para te dar uma direção. Amém? Quem está comigo? Quem quer ser direcionado pelo Senhor nessa noite? Amém. Então, como ser abundante? Nós vamos fechar com chave de ouro esse mês. Porque nós vamos falar de alguém que nos ensina a ser abundante a tempo e a fora de tempo. a ser abundante na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Eu quero compartilhar com vocês essa mensagem e o tema dela é: como ser abundante no corpo, na alma e no espírito. Qual é a resposta para essa pergunta? Como ser abundante em todas as áreas da nossa vida? Como? Vocês sabiam que só existe uma resposta para essa pergunta? É só uma que existe. O nome é Jesus. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem a resposta para tudo que nós precisamos para ter uma vida abundante. Amados, nós procuramos abundância na internet, nós procuramos abundância em vários lugares, em vários. Eu estou falando por mim, antes de conhecer a Cristo, nós procurávamos em tantos lugares que nós não encontramos. Hoje você vê na internet como ficar rico em 3 dias, como ganhar o coração da sua esposa, do seu esposo em 24 horas. Como ganhar isso, como ganhar aquilo, mas na internet não se fala como se perde. Perder o quê, Elaine? O que é que você tem a perder? A internet não nos ensina a superar. A internet, ela não ensina sobre a eternidade. Mas Elaine, tem pastores pregando, ministrando? Tem, claro que tem. E glória a Deus por isso, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre aquilo que aquieta a tua alma. Nós temos buscado muitas vezes na internet, em coisas rápidas, fáceis, aquilo que se leva uma vida para construir. Amados, construir uma fé não é do dia para a noite. Construir um casamento, um relacionamento, jamais será em 24 horas. Ficar rico em 3 dias não existe. Uma vida abundante, ela precisa ser concebida, ela precisa ser gerada no Espírito primeiro. E Jesus Cristo de Nazaré nos ensina como ter uma vida abundante. Primeiro aqui, é para dentro. De que me adianta muitas vezes ser tão abundante para o lado externo, se aqui dentro me falta Jesus? Me falta convicção, me falta fé, me falta amor, me falta perdão? De que serve a abundância externa? Amados, a abundância ela é necessária na nossa vida. Maravilhoso. É poder você ir num lugar, poder gastar, você ter aquilo suficiente, ter, dar para emprestar. Ao invés de tomar emprestado, é maravilhoso. Não se atenham a isso. Hoje o Senhor quer nos tratar profundamente sobre a palavra abundância. Jesus, eu quero perguntar a vocês. Jesus foi abundante? Por quê? Por que que Jesus foi abundante? O que é que chama a atenção em Jesus, para que você possa seguir os passos de Jesus? O que que chama a tua atenção? Você o seguiria nos dias de hoje? Se Jesus chegasse do teu ladinho e falasse assim: eu tenho uma vida abundante para você. Mas você vai ter que abandonar isso, renunciar àquilo. Você vai ter que ser meu por completo. Você vai ter que fazer renúncias, porque eu não divido você com ninguém. Eu não compartilho você com o pecado, eu não compartilho você com a luxúria, eu não compartilho você com a vaidade. Qual seria a sua resposta? Você ainda o seguiria? A vida abundante de Jesus é mais do que o homem possa imaginar. Eu coloquei uma passagem que está lá em Mateus 24, 35, que diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amados, o mundo nos oferece tudo e tanto. Nós construímos e desconstruímos, nós levantamos e nós derrubamos. Isso quando nós somos firmados naquilo que é temporal, aquilo que é passageiro. Mas se eu sou firmada em Cristo, se eu sou firmada na palavra de Deus, céus e terras passarão, mas as palavras dele jamais passarão. O que eu quero dizer com isso? Que não importa o que o mundo oferece lá fora, é passageiro demais para que eu me atenha tanto tempo com as coisas de lá de fora. O que eu preciso viver são as coisas do céu, aquilo que é eterno. Eu preciso de equilíbrio para não viver mais a abundância do mundo e esquecer a abundância do céu. Então que nesta noite nós venhamos a ter uma convicção da palavra abundante. Abundante significa ter mais daquilo que eu preciso. Ter uma porção extra, ser abundante significa superabundar. Eu já tenho, mas é muito bom ter mais do que aquilo que eu preciso. Se você já tem Jesus hoje, que você tenha muito mais. Que você tenha muito mais. Que você tenha muito mais. Que Jesus Cristo de Nazaré tome o seu lugar de direito na tua vida e no teu coração nessa noite. Que você possa dizer quando você sair daqui hoje, eu estou abundante na graça e na misericórdia do Senhor. Eu sou abundante com Cristo. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A vida abundante para Jesus foi feliz, sim ou não? Alguém tem essa resposta? Como foi a vida abundante de Cristo? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos por um breve momento. Feche os teus olhos e não deixe que nada roube esse momento. Esse momento é teu. Esse momento é separado para você nessa noite. Que nesse momento, em nome do Senhor Jesus, você possa viver Jesus abundantemente neste lugar. A vida abundante de Jesus. Eu preciso apenas de alguns minutos de você com os olhos fechados. A vida abundante de Jesus e feliz. Eu quero que você se lembre que Jesus nasceu numa manjedoura. Ele nasceu naquela manjedoura, junto com os animais. O primeiro passo da abundância estava ali. Maria, José, cuidando do seu filho, sendo perseguidos até a morte. Se os encontrassem, eles seriam mortos. E o Senhor colocou eles em segurança numa manjedoura, escondidos. Mas em seguida, vieram os magos do ocidente e colocaram tudo que ele precisava ao seu lado. A provisão chegou. A provisão que Jesus precisava estava ali. Então ele foi abundante na sua humildade, em tudo que ele precisava. O Senhor trouxe o que ele precisava. Agora abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Jesus passou o tempo e ele teve que aprender a trabalhar. Uma vida abundante requer trabalho, requer um ofício. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro. Jesus aprendeu a trabalhar, a ganhar o seu sustento como eu e você. Mas em seguida, aprendeu com seu pai. Mas em seguida, ali aos 12 anos, ele foi encontrado no templo, já falando das coisas do céu, ensinando sobre as coisas do céu. Quem quer aprender com Jesus ser abundante? Jesus era preguiçoso? Não. Jesus, ele traçou um caminho como homem, para que eu e você não pudéssemos dizer, mas Jesus não fez ou Jesus fez. Jesus passou por aqui como homem, para que nós entendêssemos sobre ele. Em Lucas capítulo 2, 51, diz assim: foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração.
E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus, você quer uma vida abundante? Seja sábio como Jesus foi e vá crescendo com a sabedoria do céu, em sabedoria, esperando o tempo certo de todas as coisas. E Jesus foi sendo conhecido pela sua sabedoria. Ele foi sendo conhecido pela sua benevolência entre os homens e por Deus. Mais uma resposta. Seja abundante, sendo sábio, sendo sábia. Seja abundante, crescendo em graça e sabedoria. Dias de abundância vão exigir de você crescer como Jesus, a sabedoria e a benevolência. Após esse tempo, Jesus se batizou. Por quem? Quem batizou Jesus foi João. João batizou e a palavra fala que o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, repousou sobre ele. E ali ele deu início ao seu chamado. Primeiro espiritualmente, sendo abundante no Espírito. Mas logo veio o quê? Veio o deserto. Uma vida abundante tem deserto? Tem. Amados, uma vida abundante, ela não é livre de desertos. Jesus foi abundante em todo o tempo, porque ele sabia se comportar, seja no sobrenatural, seja no espírito, seja no corpo, como homem, nas suas emoções. Ele foi abundante porque ele tinha o controle das suas emoções, ele tinha o controle do sobrenatural. Ele era o sobrenatural. Jesus sabia de tudo isso. Em seguida, ele foi para o deserto, cheio do Espírito Santo, ainda abundante. Eu quero que vocês guardem isso. Jesus, quem é abundante, não deixa de ser abundante por causa das dificuldades. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela jamais vai deixar de ser abundante quando se tem Jesus dentro dela, dentro dele. Porque a abundância está dentro. E aquilo que você é dentro, logo sai para fora. Ele passou pelo deserto. O deserto requer provações. Ele passou pelo deserto, pelo poder da palavra. E quando Satanás ali incitou ele em oferecer uma abundância dos reinos, o que é que Jesus disse? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi oferecido a Jesus a abundância dessa terra, o governo dos reinos. Mas ele sabia qual era o lugar dele, qual era a posição dele. Ele sabia que ele foi projetado para governar nas regiões celestiais, assim como você. Quando você aceita Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor está te dando poder e autoridade de governo para recusar o pecado, para recusar aquilo que te afasta do Senhor. Jesus foi abundante em coragem e ousadia quando rejeitou a abundância desse mundo, que traz benefícios por hora, mas de repente vai embora. Jesus foi abundante quando, após o deserto, foi para o seu propósito. Jesus continuou sendo abundante. E após o deserto, ele foi para o seu propósito. E é essa parte que mais me cativa no Senhor. Muitas vezes, após o nosso deserto, sabe qual é o nosso comportamento? Nós nos fechamos e pensamos, não, eu já sofri tanto até aqui. Eu não vou continuar. Não, só até aqui para mim já está bom. Eu já sofri tanto. Amados, teve um tempo na minha vida que eu falei isso. Eu falei assim, Senhor, eu já fui tão machucada. Senhor, o Senhor, puxa vida. O Senhor viu a minha dor, mas parece que eu não reajo. Senhor, eu nunca mais vou cantar aquele louvor. Sabe qual louvor, amados? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E eu fiquei quase 5 anos sem cantar esse louvor. Porque eu falava assim, Senhor, mais um pouquinho na mão do oleiro, eu não aguento. Mas há uns dias atrás eu tive que pedir perdão para o Senhor. Eu falei assim, faz de novo, Senhor. Pode amassar, pode quebrar e pode refazer o vaso. Refaz esse vaso, Senhor. Porque eu não quero ser como eu fui há 10 anos, eu não quero ser como eu fui há 5 anos. Eu não quero, eu não aceito mais ser como eu fui. Eu preciso de algo novo. Eu preciso ser moldado pelo Senhor, eu preciso viver o Senhor dentro, de tal forma que nada mais venha arrancar o Senhor de dentro de mim. Nem as tempestades. Nem aquilo que nos oferecem lá fora, Senhor. Eu preciso do Senhor tão dentro de mim, que eu não saiba mais quem é a Elaine. Que eu queira ser abundante como o Senhor é, Pai. Então eu pedi perdão ao Senhor e eu falei, Senhor, pode fazer. Porque quando Ele refaz, amados, Ele vai fazendo perfeito. Não tenham medo quando o Senhor for te provar. Não tenham medo dos desertos. Não tenham medo do que o Senhor tem preparado para vocês. Não tenham medo. E após o deserto, ele foi concluir o seu chamado. Ele foi firme. E quanto mais desertos nós passamos, mais forte nós vamos ficando. Jesus teve que ser forte. E após o deserto, ele curou os enfermos, amém? Ele libertou os cativos, amém? O Senhor Jesus, após o deserto, ele impunha as mãos e as pessoas eram curadas. Os cegos viam, os surdos ouviam. Os coxos andavam, os espíritos imundos saíam em nome de Jesus. É isso que acontece após um deserto. Se não está acontecendo isso na sua vida, eu preciso que você se reconcilie com o Senhor. O seu deserto não vai te parar, te impedir de ser abundante com Cristo. E após ele concluir o seu chamado, curar, ser perseguido, ter que viver escondido muitas vezes. Ele estava num lugar e de repente já vinham os judeus, os fariseus atrás dele. Mas nada o parou. Ele tinha abundância de coragem. Ele tinha abundância de ousadia. Ele tinha convicção do seu chamado e do seu propósito. É esse Jesus que você precisa almejar. É esse Jesus que te revigora. É esse Jesus que você precisa aceitá-lo verdadeiramente como seu único e suficiente Salvador. É por Ele que você tem que estar aqui. É por Ele que você tem que viver. É por Ele que você tem que trabalhar. É por Ele, porque Ele já fez tudo. Quando eu disse a vocês que a resposta é somente Jesus, eu não estava brincando. É só Jesus para moldar o nosso caráter. É só Jesus para fazer com que nós não venhamos a pecar. E a cada dia nós vamos pecando menos. Quanto mais de Jesus dentro de você, menos você vai pecando. Quanto mais dele, menos de você. João dizia, mais de ti e menos de mim. E assim nós vamos abundando em graça, em sabedoria. E em seguida, o que mais Jesus fez? 3 anos de ministério, curando os enfermos e liberando aquilo que o céu que estava dentro dele. Aquele que é abundante é obediente. Aquele que é abundante, ele aprende e logo ele ensina. Jesus foi abundante quando preparou 12 homens para dar continuidade ao seu chamado, ao seu propósito nessa terra. Amado, se eu perguntar para você quem você está preparando, você tem a resposta? Você está preparando os seus filhos para viver Jesus intensamente? Para para abundar com Cristo nessa terra? Você está preparando a sua esposa, homem? Homem, você, mulher, você está ajudando o seu marido nesta missão? De preparar quando vocês não estiverem mais aqui, os seus filhos continuarem? Amados, aquele que é abundante, ele não guarda nada para ele. Ele vai liberando o poder de Deus, ele vai liberando o amor do Senhor, ele vai liberando aquilo que ele vai recebendo. Mas eu não estou recebendo nada. Se me buscares de todo o teu coração, busquem. Busquem, batam a porta se abrirá, achem, batam, porque Ele quer encontrar os seus filhos. É impossível nós dizermos que Ele não está à porta. Busquem Ele de todo o coração. Não permitam que o mundo tome o lugar que é de Jesus na sua vida. A abundância do céu não pode escorrer pelos nossos dedos. Nós não podemos trocar aquilo que é do céu por aquilo que é terreno. Ele preparou 12 homens para dar continuidade ao seu propósito. Ele foi abundante no propósito da salvação. Se ele não tivesse preparado 12 homens, 12 discípulos, eu e você não estaríamos aqui hoje. Se ele não fosse firme, se ele não ensinasse. Nós estamos aqui hoje por ele. Então quando nós cantamos, ah, ele é a glória, para ele toda a honra, toda a glória, por ele, para ele todas as coisas, nós precisamos de fato viver isso, porque ele fez tudo, a vida dele desde o nascimento até o fim da sua vida carnal, foi abundante e foi para glorificar o Pai. A sua vida, desde que você nasce até o momento que o Senhor te recolhe, precisa dizer algo. A sua vida precisa falar, ainda que você não esteja mais aqui. A tua conduta, o teu caráter precisa continuar falando. Quando você, quando o teu fôlego de vida se esvai. É por isso que eu sigo Jesus. Eu gosto muito de seguir muitas pessoas na internet. Mas quando eu vejo que começa a se desviar da palavra, eu aperto o botãozinho e deixo de seguir. E se eu contar para vocês, há muito tempo que eu não sigo muitas pessoas, porque eu prefiro abrir a minha Bíblia. Porque lá ele fala comigo. Ele sara as minhas feridas quando eu leio a palavra dele. É lá. Ele me dá abundância de amor. Ele fala comigo. Eu tomei ele como meu amigo, como meu amado. E eu não troco um tempo de leitura mais. Eu não troco mais a presença por nada. Às vezes o meu marido briga comigo. Amor, vamos só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Amor, nós temos cliente para atender. Só mais um pouquinho. Só mais um pouco. Amados, não saibam mais viver sem a presença dele. É um pedido, com muito amor e com muito carinho. Porque se eu começar a viver a minha vida sem Ele, eu me perco. A abundância do céu, eu perco tudo que Ele fez. Não se percam por nada nesse mundo. Não se percam. Mas isso tudo, esta riqueza e abundância de propósito, não foi para Ele mesmo. Foi para você. Foi para a humanidade. Ele fez para dar oportunidade ao homem para voltar para o céu. Ele abundou o amor. Ele abundou o perdão. Ele abundou a graça naquela cruz. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amados, eu vivi uma vida de pecado antes de chegar para Jesus. E muitas vezes eu fui para o encontro e eu pensava, o Senhor nunca vai me perdoar por isso? O Senhor nunca? Quem sou eu? E eu carregava o pecado, eu carregava a culpa, eu carregava a vergonha. Eu carregava tantas coisas. Mas aí eu entendi que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça que eu e você não merecíamos é dom gratuito de Deus. Não é por aquilo que você faz, Mas é o quanto você deixa Jesus tomar a sua vida, o quanto você crê na salvação, o quanto você vê, o quanto você crê no poder de Deus, o quanto você crê na cruz de Cristo. Amados, que esta noite seja uma noite de fé, de graça derramada, de abundância de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Amados, enquanto eu preparava a mensagem, o Senhor falava muito sobre reconciliação. Amados, nós precisamos nos reconciliar com o Senhor de tal forma que nós não nos encontremos mais, mas que achemos apenas a Ele. Somente a Ele. Não deis lugar ao diabo. Deis lugar ao Senhor. Isso eu estou falando. Muitas vezes damos lugar ao diabo e vamos deixando Satanás e seus demônios roubarem o tempo, roubarem a abundância. E eles vão nos saqueando, eles vão nos roubando, vão roubando a alegria, vão roubando o teu tempo com o Senhor, e nós vamos deixando. Não permita estar sobre você esse poder, não permita ser saqueado pelo diabo mais. Quando você tem um Deus poderoso que sangrou numa cruz por você. Se você tem dúvidas a respeito da salvação a partir de hoje, ela acaba aqui em nome de Jesus. Se você tinha dúvidas a respeito da graça, de quem é Jesus, acaba aqui todo espírito de dúvida em nome de Jesus. E começa-se um novo tempo de abundância na sua vida. Um novo tempo. Mas como que ele conseguiu, sendo carne, viver nessa terra e ser abundante? O que é que Jesus disse para os seus discípulos amados, quando ele enviou de dois em dois? Não levem sacola, não levem alforje, não levem nenhuma muda de roupa, não levem dinheiro, não levem pão, porque eu vou sustentar vocês no caminho. Isso é ser abundante, Elaine? Para ele é. Porque quando eu não tenho nada, é só ele que me sobra. Quando eu não tenho nada, quando eu não tenho perspectiva do futuro, quando eu não tenho propriedades, quando eu não tenho de sobra, é Ele que vai abundar em mim. E se Ele não está abundando em você, é porque você não está o buscando. Então busque, busque, busque enquanto se pode achar. Porque haverá um dia que o Espírito Santo será retirado da terra e ficará só você e a sua carne. Busque. Enquanto se pode achar, busque-o até encontrá-lo, até você ser tomado por ele, até você nada mais importar a não ser a presença. Elaine, mas você está sendo radical, ele foi radical por mim. Se eu não ser radical por amor a ele, você consegue imaginar você sendo grato a Deus? Você pode falar assim, Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor, aí eu vou pagar o que o Senhor fez por mim? Ele fez algo impagável. Ele fez algo que olhos não conseguem imaginar. O teu corpo não conseguiria sentir a dor que ele sentiu. Você não pagaria o preço pelos pecados de ninguém. Ele fez o que eu e você jamais faríamos. E é Ele que eu sigo e você segue, amém? Como Ele conseguiu abundar? Sendo homem. Gálatas 5, 22, 23 diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você quer ser abundante como Jesus foi? Siga os passos dele. Estude como foi a vida de Jesus. Saiba quem ele foi, como ele agiu e como ele reagiu diante às situações. Eu coloquei algo aqui que mexeu com o meu coração. Jesus, guarde bem, ele é a semente que gera o fruto em nós. Como ser amável, como ter paz, como ter alegria, como abundar nessas áreas. Amados, nós queremos abundar em tantos bens materiais e tudo bem, você pode, amados, não entendam como ao contrário, nós precisamos e carecemos. Mas como eu vou abundar em amor? Nós queremos tanto abundar as coisas mundanas, mas abundando em amor, você quer? Você quer abundar em paz? Quando tiver um momento de tribulação, você será a paz do Senhor naquele lugar? Quando não houver amor num determinado lugar, você quer ser a extensão do amor do Senhor? Você quer abundar em amor? Quando todo mundo estiver irado, você quer ser manso? Você quer abundar em mansidão? A palavra do Senhor diz sobre Jesus assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Abunde em mansidão. Abunde, seja abundante em domínio próprio. Deixa o Senhor te tocar. Jesus, ele é a semente que gera o fruto do Espírito em nós. Jesus, por onde passou, ele foi abundante em perdoar. Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. A cruz me mostra os 70 vezes 7. Sim ou não? Ele perdoou todos os seus pecados naquela cruz. Ele te perdoou. Ele te perdoa. Amados, não importa o que você fez. Mas Elaine, eu sou convertida, eu já aceitei a Jesus, eu já me batizei. Mas tem coisas que eu não consigo abandonar, eu não consigo nem me perdoar, eu não consigo nem falar com Ele mais. Mas é tempo de falar. Eu quero declarar que tudo que segura os teus lábios para falar com Jesus nessa noite, que caia por terra. Tudo que impede você de confessar o teu pecado, de se achegar a Ele, caia por terra em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amados, é tempo sim de nós confessarmos. Você quer ser abundante, você quer prosperar na sua vida? Amém? Então vamos começar a confessar tudo que impede você de ter uma vida abundante. Mas para quem eu vou confessar, Elaine? Primeiro para Ele. Tenha coragem de chamar Ele. Jesus, senta aqui comigo. Eu preciso abrir o meu coração primeiro para o Senhor. Amados, vai doer. Confessar pecado, amados, é para quem é corajoso. Levanta a mão, todos vocês. Diga assim: eu sou corajoso, corajosa. O Senhor vai ouvir. Amém? Jesus, eu quero seguir os seus passos de amor e perdão. Vocês estão prontos para seguir os passos dele em abundância? Quem estiver, eu gostaria que se colocasse de pé. Senhor, nesta noite, Pai, eu quero já te agradecer, Pai. Porque eu sei que o Senhor falou com corações sedentos nessa noite, Pai. Amados, eu queria fazer uma oração antes de nós terminarmos o culto. Feche os teus olhos. Pai, o Senhor falou conosco e ainda tem algo mais que o Senhor quer falar conosco, eu creio. Senhor, que o Senhor venha, Pai. Que eles comecem, Pai, a querer o Senhor de tal forma nesta noite, Pai, como nunca quiseram antes. Que eles estejam determinados, Pai, a viver para o Senhor e a te buscar de todo o seu coração, de todo entendimento, para que eles possam, Senhor, gerar o fruto nesta noite, Senhor. Fruto este que Satanás quer roubar todos os dias. Mas Jesus, tu és a semente que gera o fruto, que esse fruto comece a crescer dentro dos teus filhos. O fruto do amor, o fruto da alegria, o fruto da paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele é o príncipe da paz. Ele é manso, ele é humilde. Ele se entregou como um cordeiro mudo. Seja abundante em perdoar, Senhor, em nome de Jesus. Que essa pequena oração, Senhor, venha produzindo, crescendo dentro deles de tal forma, Pai, que o diabo não tenha poder de roubar o que eles receberam nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Não permitam que o fruto seja roubado, meus queridos. E aqui, amados, quero que você declare para você mesmo que o pecado não pode mais abundar na sua vida.
Eu largo tudo para viver o tudo.
Continue orando. Comece a falar com o Senhor.
Eu largo
Comece a pedir
erro pra viver Jesus.
O que você nunca pediu, o que você nunca teve coragem.
Eu
Comece a pedir
para
que Ele possa abundar na sua vida de tal forma que você não se reconheça.
Oleiro
mais.
Me refaz.
Fale para Ele. Fale para Ele das tuas necessidades.
Eu largo tudo.
Fale
para
Ele
pra
das tuas fraquezas. Fale para Ele. Fale.
Eu largo raso pra
Fale o quanto você
profundo.
Precisa ser cheio dele nessa noite. Quanto você
Te
precisa da graça, da misericórdia para vencer.
Respirar.
A graça é a misericórdia. É a misericórdia do Senhor que eu e você não merecíamos. A graça foi dada. A graça foi lhe dada. Que você possa viver dias de bondade, de amor. Que vocês possam viver o sobrenatural do Senhor. Que vocês possam abundar em amor e sabedoria. Que vocês saiam daqui hoje abundantes, cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios, não mais vazios, não mais tristes, não mais enfermos. Como abundar no corpo, na alma e no espírito. Jesus quer curar o teu corpo, quer curar a tua alma, quer tocar no teu espírito.
Ensina a ser como tu és, Jesus.
É isso que Ele quer fazer com você. Ele veio pra você, Ele veio pra isso.
Eu largo tudo pra viver o tudo.
Não percam a oportunidade.
Eu largo tudo.
Feche os teus olhos e adore ao Senhor enquanto eles louvam ao Senhor. Cante esse louvor.
Eu largo a
Deixa
vida
Ele refazer.
Pra viver a tudo.
Deixa Ele tocar. Deixa Ele arrancar o que não cabe mais em você. Deixa Ele tirar as pedras do vaso. Deixa Ele tirar as trincas. Deixa Ele fazer de novo. Mas agora vai ser do jeito dele, não mais do teu jeito. E quando esse vaso estiver novo, quando o vaso estiver novo, oh Deus, o óleo seja derramado sobre esse vaso, Pai. Estenda as tuas mãos. Estenda as tuas mãos, igreja. Estenda o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. E que o Senhor esteja derramando óleo. Um óleo puro. Um óleo santo sobre cada um aqui.
Pai,
as tuas mãos, Senhor. Preparados, Pai, para esse tempo. Vasos preparados e separados, Pai, para essa geração. Vasos abundantes de óleo. É abundância de óleo que vocês precisam. É abundância de óleo. É abundância dele. É abundância do céu. É abundância, abundância dele. Somente dele, isso te basta. Ele te basta. A presença dele te basta. Ele
Ele é suficiente.
Vai gerando uma fé.
Sempre foi e sempre
eu amo. Meu Deus vai ser transformado. Ainda que dor, quero ser moldado. Ainda que dor, quero ser curado. Vai gerando uma fé. Sempre foi o poder.
Aplaudam o nome do Senhor.